Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos de volta direto aqui de Foz do Iguaçu, onde acontece a 9ª edição da Pork Expo. A gente tem acompanhado bastante as discussões por aqui e um tema muito frequente nas discussões é a questão da peste suína africana. Um problema que voltou a preocupar principalmente países da Europa, da Ásia e que já foi problema aqui no Brasil também na década de 80. Aqui comigo a Fernanda Almeida, que é professora da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e também presidente de um congresso internacional que vai acontecer aqui no Brasil em 2020. A gente vai falar um pouquinho da peste suína africana e, obviamente, também um pouquinho do congresso e os preparativos para esse congresso internacional. Fernanda, obrigado pela sua participação conosco. Vamos entender um pouquinho a peste suína africana. Como é que a gente deve encarar? Alguns estão trazendo a peste suína africana como uma oportunidade de mercado para o Brasil, já que ela está acontecendo em regiões tradicionalmente produtoras e que vão depender de carne suína. Outros já vêm com mais cautela e entendem que, assim como a Europa está, o Brasil também pode ser vítima da peste suína. Como é que a gente analisa esse contexto?
Bom, inicialmente, obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês. E, atualmente, o nosso país é livre dessa enfermidade. Então, desde a década de 80, quando essa doença invadiu o nosso país, foram tomadas medidas para poder exterminá-la e assim o nosso país é considerado livre desde então, né? Mas para que nós nos mantenhamos livres dessa doença, várias medidas devem ser tomadas, né? Então, como você bem colocou, seria uma oportunidade ou seria um risco? Eu acredito que nós poderíamos encarar isso como ambas as situações. Pelo fato de nós sermos livres dessa doença, nós somos bem vistos no mercado de comércio internacional da carne suína. Em contrapartida, se nós não tomarmos os devidos cuidados, nós poderemos também nos tornarmos uma vítima dessa enfermidade que é causada por um vírus extremamente resistente a condições adversas ambientais, dentre outras, não é?
Antes da gente falar um pouquinho das medidas que são importantes aí nesse contexto de prevenção da chegada do vírus aqui no Brasil, vamos entender um pouquinho a peste suína africana. Quais são as características dela? Você já adiantou para a gente que é um vírus. Como é que ela se propaga? Como é que esse vírus se propaga? E, enfim, qual o potencial de risco que ela traz hoje para uma produção numa propriedade?
Então, esse agente viral, como eu falei, extremamente resistente. E como qualquer vírus, a capacidade de contágio, de propagar entre indivíduos é muito alta. Então, em termos de morbidade, que é a capacidade de provocar a doença, é muito alta. Esse vírus se propaga por meio de aerossóis, ou seja, se entra numa propriedade um animal contaminado e ele em contato com animais sadios, esses animais sadios imediatamente se contaminam pelo mesmo vírus.
Mas o ser humano pode ser o vetor desse vírus?
O ser humano não um vetor, mas o ser humano ele pode veicular, ou seja, ele pode carregar o vírus em seu calçado, em suas roupas. Por isso que é muito importante tomar esse cuidado ao se transitar entre granjas.
Agora, ela tem potencial aí para acabar com uma produção inteira, então?
Sim, mesmo porque, como esse vírus é muito resistente, não tem como, não existe um tratamento eficaz. Então, acaba-se por exterminar um rebanho para se ver livre e aí passar um período de vazio sanitário, um período muito prolongado de vazio sanitário, usando todas as medidas de limpeza e desinfecção para se tentar eliminar. Então, é um vírus literalmente devastador.
Por isso, então, que essas regiões onde tem hoje essa peste suína, elas tendem a ficar sem uma oferta por um período, pelo menos.
Exatamente. É esse caso, porque tem que se realmente exterminar o rebanho para se ver livre de tal vírus.
Agora, existe risco para a saúde humana?
Não, que eu entenda. Não é, digamos, uma zoonose. Então, o risco é para os animais da peste, que esses animais sejam cometidos, é mesmo para os suínos e não para o ser humano.
Mas, de qualquer forma, tem esse risco de você ficar sem a oferta. Como é que a gente faz? Você falou dos cuidados importantes para se evitar a chegada do vírus no Brasil. De que forma?
Na verdade, esses cuidados, eles são voltados para importação de alimentos, principalmente carnes, alimentos embutidos, porque já existem trabalhos mostrando que esse vírus, ele é altamente resistente, sobrevive durante muito tempo nas tripas, digamos assim, usadas na fabricação dos embutidos. Além disso, na importação de animais e mesmo de sêmen. Então, diante desse quadro, existe o quarentenário na ilha de Cananéia, que é subsidiado pelo Ministério da Agricultura, onde animais que são importados, eles permanecem um período de 40 dias, onde eles são submetidos a diversos exames e só são liberados para entrarem na granja a qual se destinam, após serem aprovados e ser feita a certificação de que aqueles animais estão livres. E além disso, visitação às granjas. Então, pessoas que vêm do exterior, é importante que não sejam abertas as granjas para visitação, porque pelo menos depois de um período de 5 dias que esses indivíduos se encontram dentro do país, para já ter passado o período, digamos, de vazio sanitário para esse determinado indivíduo. Então seriam e apertar a inspeção a nível de aeroportos, principalmente da Polícia Federal, para barrar a entrada de produtos de alimentos oriundos do exterior para aqui para o nosso país.
Da década de 80 para cá, o nosso controle está mais eficiente e o risco menor, ou ainda não dá para afirmar isso?
Eu acho que o nosso controle, ao longo do tempo, vem se tornando mais eficiente. Mas, no meu modo de ver, falta conscientização do povo. Um certo esclarecimento da importância que é e do perigo que é essa doença para o nosso plantel. E as pessoas entenderem que não se devem trazer alimentos do exterior, alimentos principalmente perecíveis, do exterior para cá.
Quando você fala, é da população em geral, não só do suinocultor, então?
Exatamente, seria da população em geral, não é? E agora, quem causa o maior risco para o rebanho é o produtor. Então, se ele mesmo veicular ou profissionais da área se trouxerem alimentos perecíveis para cá, eles serão potenciais veiculadores dessas possíveis doenças.
Muito bem. A Fernanda também está presidindo o IPVS, que é um congresso internacional. Esse ano foi lá na China, em 2020, acontece aqui no Brasil. E tem todo já um preparativo em andamento para esse congresso, né, Fernanda? O que vocês estão preparando já para esse congresso e qual a importância dele para que quem está nos ouvindo possa entender?
Esse congresso, é interessante mencionar que ele é o congresso mais importante dos profissionais que trabalham com suinocultura no mundo. Essa sociedade, que é a International Pig Veterinary Society, ela foi criada em 1969. E desde então, a cada 2 anos, vem realizando esse congresso, que é itinerante ao redor de vários países no mundo, né? Então, na década de 80, exatamente 1988, esse congresso veio ser realizado aqui no nosso país, na cidade do Rio de Janeiro. E esse ano são 30 anos que esse evento veio para cá. Então, é uma grande alegria para nós conseguirmos trazer esse evento novamente após 3 décadas aqui para o nosso país. É um evento que vai mobilizar a parte do agronegócio, não é? E vai trazer uma oportunidade única, principalmente para profissionais aqui brasileiros, de trocarem ideias e adquirir conhecimentos assim, de ponta do que tem sido feito, de mais de inusitado para a ciência em termos de produção de suínos.
O congresso, então, acontece em 2020. Aonde vai ser?
Esse congresso vai acontecer na cidade de Florianópolis, de 2 a 5 de junho. E aproveitando a oportunidade, nós estamos também já atentos a essas questões de biossegurança. Então, nós já temos uma comissão de biossegurança montada, onde nós faremos uma cartilha com as principais medidas que devem ser tomadas para impedir, mitigar a possibilidade de trazer não apenas a doença, por exemplo, a peste suína africana, mas dentre outras, não é? Nós já entramos em contato com colegas do Ministério da Agricultura e que irão nos auxiliar nessas medidas, principalmente no controle dos principais aeroportos, seja Guarulhos, seja Galeão, e o aeroporto de Florianópolis.
Afinal de contas, são profissionais do setor do mundo inteiro, né?
Exatamente, do mundo inteiro. E, além disso, no próprio evento, colocar locais que, por exemplo, tapetes umedecidos com desinfetantes, para ter esse controle mais rigoroso. Agora, é muito importante que os nossos produtores aqui não abram as granjas para visitação de estrangeiros. Isso é importante.
Tá aí, então. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações. Agradeço a Fernanda pela participação aqui com a gente. E daqui a pouco a gente volta.